Ei, antes desse episódio começar, eu queria te pedir um favorzinho. Produzir esse conteúdo semanalmente exige bastante esforço daqui e nada disso é remunerado, sabia? Pelo menos ainda não, mas você pode ajudar a mudar isso. Vai lá no botão de seguir, avalie o podcast, recomende o podcast para os seus conhecidos e ajude a gente a espalhar o conhecimento científico por aí. Mas se você pode ajudar mais, apoie o Escuta Ciência, apoie com valores a partir de R$ 2 e ajude a gente a crescer. Ah, e com esse apoio você vai entrar, se quiser, é claro, em um grupo nosso onde vai poder estar em contato direto com quem produz o podcast. Para você apoiar o podcast, basta entrar no www.apoia.se/escutaciencia podcast. Ou ainda você pode apoiar pelo PicPay, procurando lá o Escuta Ciência Podcast. Ah, mas você prefere fazer um Pix? Não tem problema, use a chave escutaciencia@gmail.com e faz o Pix. Apoie como puder, seja compartilhando, avaliando ou até mesmo dando aquela ajudinha financeira que colabora e muito com os gastos que temos para colocar o Escuta Ciência ao ar semanalmente. Agora chega de conversa e vamos ao episódio.
Escuta a ciência.
Você é do tipo que mata a cobra e mostra o pau? Ou é do tipo que escuta a ciência e vai hoje aqui aprender por que você não deve matar a cobra, nem mostrar o pau e deve, na verdade, saber como se proteger de acidentes envolvendo serpentes peçonhentas?
Escuta a ciência.
Oi, gente. Eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E este é o Escuta Ciência. Hoje, com um papo de cobra, porque nós temos como convidado muito especial, um convidado muito especial mesmo, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre acidentes envolvendo serpentes peçonhentas. Bem-vindo ao Escuta Ciência, Cláudia, é um prazer ter você aqui. E agora o microfone é todo seu para você se apresentar aí para o pessoal.
Obrigado, Letícia, muito bom estar aqui com você, com todos os seus ouvintes aqui do Escuta Ciência, que é um podcast que eu curto bastante também, todo mundo curte, eu sei. Bem, para me apresentar, vamos lá. Eu sou biólogo, né? Sou Cláudio Machado, biólogo carioca, vascaíno, com uma filha linda. Isso são as coisas mais importantes. Agora tem o outro lado, vamos para o lado profissional. Né? Eu sou formado pela UERJ, né, em zoologia, basicamente, né, biologia, mas com ênfase em zoologia. Tenho mestrado em comunicação, informação e saúde, e a minha divulgação científica começou já no mestrado. Tenho doutorado em medicina tropical, e trabalho com serpentes, na verdade. Trabalho hoje no Instituto Vital Brasil. Vou fazer 28 anos lá. Por um bom tempo eu trabalhei coordenando o serpentário, a criação de serpentes para produção de veneno, para extração de veneno, para produção de soro. E atualmente eu estou trabalhando numa assessoria de ensino e divulgação científica, por razões óbvias.
Olha só que legal, né? Assim, tem muita experiência para falar com a gente sobre esse assunto. E esse assunto é bem importante, né, Cláudio? Porque, assim, a gente às vezes pensa que estamos dentro de uma cidade grande, a gente está longe da probabilidade de acontecer esse acidente. Eu não posso falar muito isso porque eu vou para o interior direto, eu vou para o Mato Grosso do Sul, já fui para o Pantanal e a minha família é do Mato Grosso do Sul, né? Então estou sempre andando até em área rural, que eu acho que é uma área mais perigosa para esse tipo de acidente, mas eu não sou bióloga e eu sei muito básico, eu sei das coisas muito relacionadas à minha área, à imunologia, que a gente também vai comentar um pouco de coisa aqui relacionada à imunologia, decorrente aí do uso de soro antiofídico, por exemplo, nesse episódio. Mas antes de começar, eu vou só fazer uma perguntinha, daí eu já pergunto o que eu quero perguntar para você depois. A gente tem que falar cobra ou serpente?
Essa é uma das perguntas que as pessoas mais fazem, porque tem algumas crendices aí. Vocês vão ver que em serpente muita coisa é crendice. Diria que a maior parte das coisas que as pessoas sabem ou pensam saber sobre serpente são crendices. Essa é uma delas, né? cobra e serpente, na língua portuguesa, eles são sinônimos. Não existe a menor diferença. Essa confusão vem do inglês. No inglês, a gente tem duas palavras que representam grupos diferentes de cobra. A palavra snake, que são as cobras de uma forma geral, e a palavra cobra, que são as najas, porque vem de cobra de capelo, que é aquela extensão do pescoço de uma naja, né? O pessoal que já viu naja, ela levanta e infla o que a gente chama de pescoço, na verdade, não é nem pode chamar de pescoço, porque ela não tem cintura escapular, então não poderia ter pescoço. A gente está acostumado popularmente.
Digamos que é quase um capuzinho, assim, né? Que tem, que parece que se alonga da cabeça. A aparência parece de um capuzinho atrás, é isso?
Capelo.
Capelo, na verdade, por exemplo, para quem já colou grau e lembra daquelas roupas que você tem que usar em colação de grau, aquele chapéuzinho que vai na cabeça é chamado de capelo. Fazer uma associação, né?
Tem uma associação daí. Mas, respondendo a tua pergunta, serpente e cobra, em português, são sinônimos. Então, você pode falar... O problema é o seguinte, né? Na parte científica, a gente trata mais como serpentes porque é uma subordem, né? Esses animais são répteis, né? Existe uma classe, a classe Reptilia, né? Dentro dessa classe, eu tenho uma ordem, a ordem Squamata, que pega todos os escamados, digamos assim, né? Os lagartos, as cobras, os anfisbenídeos... E tem uma subordem serpentes, que antigamente o pessoal mais velho aprendeu como subordem ofídia. E daí vem a palavra ofídio também, né, que também pode ser relacionado. Mas em português é a mesma coisa. Então a gente trata como sinônimo. É que popularmente as pessoas falam cobra, né? Tanto é que o meu canal não é papo de serpente, é papo de cobra. E quando a gente vai tratar com divulgação científica, né, é melhor a gente falar cobra, porque atinge a população de uma forma geral. Serpente a gente guarda mais para a parte acadêmica.
Exato, esses termos, assim, eu concordo com você, sabe? Quando a gente está na divulgação científica, a gente tem que simplificar alguns termos para atingir. A gente pode depois explicar termos que são mais usados no meio acadêmico, mas para a gente trazer, a gente precisa... vamos dizer assim, olhar nos olhos de quem a gente quer trazer. E para olhar nos olhos, a gente tem que falar de igual para igual, né?
Com certeza.
Aí, né, se a gente falar termos muito técnicos, a gente acaba saindo do objetivo da divulgação científica. E aí eu te pergunto, que era o que eu ia te perguntar. É comum ainda no Brasil a gente ter muito acidente com cobras, serpentes peçonhentas? Ou isso não é muito comum mais, por causa da urbanização?
Não, é muito comum. Vou começar um passo atrás antes de responder isso. Você estava falando que você, apesar de morar em São Paulo, vai para o interior. As capitais têm muito registro de acidente ofídico. No estado de São Paulo, a cidade que mais notifica acidente é a capital de São Paulo.
Poxa vida! E olha que eu moro numa região que é periférica da cidade. E é uma região que tá perto de vamos dizer assim, de bosques, né? De área verde, eu digo, né? E nós andamos sempre no meio do mato, porque a gente gosta, né? Mas sim, pode ser que não precise andar no meio do mato para ter um acidente com animal peçonhento, como uma cobra.
Não, até praças mais arborizadas você encontra cobra, né? Então, em São Paulo, no Rio, nas grandes capitais, você tem acidente ofídico também. Agora, respondendo a sua pergunta, são em torno de 30 mil acidentes com cobras todo ano no Brasil. Varia nessa faixa aí de 30 mil e não muda. Há mais de 10 anos que todo ano, é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre está nessa faixa de 30 mil acidentes. E esses 30 mil, Letícia, são 30 mil notificações. Ou seja, são pessoas que foram procurar um atendimento médico, né? E aí houve a notificação. Ou seja, esse número, ele tá, na verdade, ele não é a realidade. O número de acidentes é muito maior do que isso, né? Então a gente só tem registro daquelas pessoas que procuraram um hospital e foram notificados, sendo o registro de um acidente com uma cobra peçonhenta ou não, tanto faz. Mas tem registro disso. Então a gente acredita que esses acidentes talvez passem de 40 mil.
Nossa, provavelmente mesmo. É, isso indica mesmo subnotificação, provavelmente, porque eu, conhecendo pessoas que vivem em cidade de interior e vivem até em zona rural que já tiveram acidentes assim, eu vejo que muitas delas às vezes acabam não procurando uma ajuda, porque às vezes num caso ali tem lugares que já tem um soro antiofídico, já tem algum tipo de situação num, vamos dizer assim, independente, até um kit de primeiros socorros, alguma coisa assim, e eu já ouvi falar de muitos casos, talvez sejam lendas, assim, dentro dos parentes, de, ah, não, era uma cascavel, eu tenho certeza que era uma cascavel, e aí eu vejo que não falam de procura ao médico, alguma assistência em saúde, e aí eu fico preocupada, assim, né, porque as notificações são feitas quando tem um encontro com um profissional de saúde, né? Ou é possível outra pessoa que não seja um profissional de saúde notificar? Como são feitas as notificações?
Não é possível. Toda notificação é feita por um profissional de saúde. E é importante falar que a notificação é obrigatória no Brasil. Independente se esse acidente foi utilizado soro no do tratamento ou não, tá? O que acontece é que a gente vê muitos profissionais de saúde achando que a notificação, né, esse registro, é meramente burocrático. Ah, eu não vou perder meu tempo preenchendo uma ficha, porque isso é burocracia. E as pessoas desconhecem que a distribuição do soro no Brasil, ele é baseado na notificação. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você é médica de um hospital numa determinada cidade e eu sou médico no hospital de uma outra cidade vizinha. Imagine que, tanto na minha cidade quanto na sua cidade, a gente tenha 100 acidentes por mês, tá? Mas você é uma médica consciente e as 100 pessoas que chegam no seu hospital, você notifica 100, os 100 acidentes. Eu sou um médico mais relapso e notifico só 50, notifico só metade, tá? Então, o que acontece? Na hora que você vai ter um gasto de soro, né? E você vai mandar para o Ministério da Saúde essa notificação. E eles vão te dar, no ano seguinte, a quantidade de soro que você notificou. Aí eu gastei X ampolas, vou receber X ampolas. Se eu gasto X ampolas, mas só notifico metade, para o Ministério parece o quê? Que eu ainda tenho metade do meu estoque. Então o que eles vão fazer no ano que vem? Vão dar só a outra metade. E, na verdade, era uma coisa falsa. Eu acabei com o meu estoque. Eu só não notifiquei. Ao longo prazo, o que vai acontecendo? A minha cidade vai recebendo pouco soro, enquanto a sua está recebendo a quantidade normal. E aí muita gente fala assim, ah, mas na minha cidade, eu fui lá e o médico falou que não tem soro. Será que ele está notificando?
Pois é, isso aí é importante, porque assim, quando a gente fala de doença infecciosa, que é de notificação compulsória, a gente vê a importância, fala, olha, tem que notificar, porque pode se tratar de um surto que necessita aí de ações do Ministério da Saúde, mas veja, a presença do soro antiofídico se dá nos locais por distribuição do Ministério da Saúde, então a gente precisa mesmo desse sistema, e talvez esses casos que eu te falo são casos que não são notificados, né, porque eu já morei em cidade interior, no Paraná, já conheci gente que mora e trabalha em zona rural, que contam sobre acidentes, e infelizmente eles quebraram, então, vamos dizer assim, um planejamento de previsibilidade do Ministério da Saúde por conta dessa falta de notificação. E aí as pessoas pensam que é só lá, não, tem o soro, vai lá, resolveu. E é duro saber que até profissional da saúde pensa isso, resolveu, tá resolvido, e não pensa em previsibilidade, né, pro futuro daquela cidade. Enfim, eu penso que essa subnotificação vem muito também da cultura de pensar que resolveu o problema, tá resolvido, mas não se pensa no depois, né? Uma cultura que, infelizmente, a gente vê até mesmo Durante a pandemia, a gente viu muitos casos, assim, né, de Sim. pessoas pensando assim, ah, se resolveu, ok, não precisa mais tomar vacina, não precisa mais fazer nenhuma ação, se acabou, não a pandemia, mas acabou um grande número de casos todo dia, a gente não precisa tomar mais nenhum cuidado, porque no futuro não vai acontecer nada. Se não tem uma doença que foi eliminada, eu não preciso mais tomar vacina, porque ela foi eliminada, então vem muito desse pensamento imediatista, né? Infelizmente, isso é bem, bem triste.
E outra coisa, além da notificação ser feita, ela tem que ser feita com qualidade, né? Porque você tem que preencher uma ficha, você coloca os sintomas que aquele paciente apresentou, para a gente saber se o soro administrado, se é que foi administrado, é um soro correto, né? E isso é importante a gente falar, o soro não é geral. O soro ele é específico. O cientista Vital Brasil, há mais de 100 anos atrás, já descobriu isso para a gente. A gente tem o soro antiofídico, ele depende do grupo de cobras, porque ele é feito a partir do veneno daquele grupo de cobras, né? Então, o que na notificação tem? Tem os sintomas que a pessoa apresentou quando ela chegou no hospital. Baseado nesses sintomas, o profissional de saúde vai verificar se foi uma cobra peçonhenta, se não foi, e no caso que tenha sido, qual é o grupo que causou o acidente para a gente poder aplicar o soro de forma correta.
Pois é, a gente tem essa especificidade do soro, né, que é importante na, vamos dizer assim, numa emergência, né, de acidente, mas a gente tem algumas outras coisas que também fazem melhorar, né, por exemplo, eu sei que tem alguns tipos de toxinas que podem provocar outros sintomas, né, porque acho que a maioria das pessoas pensam, Cláudio, que é só tomar o soro, que parece uma mágica, entendeu? Você sofreu um acidente, assim, aí você toma um sorinho e plim, você já tá bom e tudo certo. Mas tem que tratar, às vezes, sintomas, né? Então,
Sim.
vai muito além do que de só aplicar o soro, né? A gente até vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria perguntar antes para você uma coisa importante antes da pessoa tomar o soro. Afinal, porque a gente está falando do soro e está falando das notificações, porque a gente está falando dos acidentes. Mas existe uma forma de se proteger, especialmente para locais onde tem área de risco, vamos dizer assim. Eu imagino que com as notificações a gente também consegue conhecer os locais de área de risco, né?
Exatamente.
Então, o que a gente vai falar. Então, o que a gente vai falar agora está intimamente relacionado às notificações, né? Porque já que se temos subnotificações, como saberemos a área de risco? Como saberemos se temos que nos proteger ou não? Mas, assim, quais são as suas dicas para se proteger de algum acidente, assim?
Então, normalmente as pessoas têm muito medo de cobra, né? Quase que uma coisa geral. Na verdade, tem estatísticas que dizem que das duas coisas chamadas materiais que as pessoas têm mais medo, a primeira é avião e a segunda é cobra, né?
Olha, eu tenho medo dos dois, meu Deus do céu, sou uma pessoa muito medrosa, não é possível.
Então, um dia a gente tem que fazer um podcast, eu e o Lito juntos, para a gente conversar sobre aviões e cobras, pode ser bem interessante. Mas esse medo, não vou falar de aviões, vou deixar para o Lito falar isso, mas de cobras é um medo que muitas vezes ele não tem muito sentido. Primeiro que 90% das cobras não tem veneno. Quando a gente fala em cobra, a gente deve pensar de um modo geral, de uma cobra que não tem veneno. As que tem são exceções. Né? Na verdade, a gente está falando de um grupo muito particular. Tá? Essas cobras venenosas, né, as que podem causar acidente, porque ainda tem um outro problema, porque muitas vezes a cobra pica, né, injeta veneno, mas nem sempre ela injeta. Ou seja, nem toda mordida de uma cobra venenosa tem injeção de veneno. Tem o que a gente chama de bote seco. O que significa isso? A cobra morde. Por quê? Porque ela está assustada, né? Você vai e pisou numa cobra, você está andando no meio do mato, pisou numa cobra. Ela toma um susto e tenta se defender. Uma das formas que ela tem é fugir, mas a outra é morder, é picar. Mas ela pode picar e não injetar veneno, né? Em torno de 30% a 40% das picadas de cobra não tem veneno.
Isso tem a ver com a posição para inoculação, que o bote não alcança?
Não.
Não vou falar isso, gente.
Mas é dente. É dente inoculador mesmo. De veneno ou presa, tanto faz.
É presa, né? Que eu acho que é, sei lá.
Mas é um dente. Presa é um dente especializado. É um dente. Não tem dúvida.
O dente da cobra.
Isso depende muito dela. Por quê? Porque, veja bem, para que serve o veneno? Vamos dar um passo atrás para a gente poder entender. O veneno ele serve para a cobra se alimentar, né? Ela mata pequenos animais com que ela se alimenta. Então, ela pode matar um roedor, pode matar um lagarto, uma outra cobra, um anfíbio. Então, associa sempre veneno de cobra à comida, tá? Então, ela tem que gastar veneno para comer. Ela não pode ficar dando ao luxo de desperdiçar veneno, porque na hora que aparecer a comida dela, ela não vai ter veneno e não vai ficar sem comer. E acredite, às vezes demora muito para aparecer a comida. Não tem toda hora. Às vezes ela tem que caçar, né? E não é tão fácil assim. Quando ela causa um acidente com a gente, e a palavra acidente significa justamente isso, um acidente, nem eu gostaria que acontecesse, nem a cobra gostaria, né? Ela pode tentar resolver o problema afastando você, Letícia, e talvez não precise gastar veneno. Ela pode morder, vai doer, porque os dentes, as presas vão entrar na sua pele, isso vai causar uma dor, e você vai tirar o pé, vai tirar a mão, e ela resolveu o problema, olha que legal, sem gastar uma gota de veneno, é a melhor solução que tem. Então, nem toda picada de cobra venenosa é obrigatoriamente um envenenamento. É um acidente ofídico, que é um acidente, mas não é um envenenamento. E esse é o grande problema, né? Porque às vezes a pessoa é picada por uma jararaca e foi um bote seco, não injetou veneno. Aí o vizinho fala assim, olha, passa um álcool que vai resolver o teu problema. Você vai, passa o álcool, resolveu? Claro que resolveu, não teve envenenamento nenhum. Mas você fica com essa ideia. Ah, olha, fui picado por uma jararaca e aí meu vizinho, meu pai, algum amigo meu mandou passar álcool. Passei e funcionou. Numa próxima vez que ela for picada pela mesma jararaca, o que ela vai fazer? Vai passar álcool de novo. E aí não vai resolver, porque aí talvez seja um envenenamento. Então, muita gente pensa nisso. Ah, meu pai mandou botar pó de café que funciona, porque com o avô dele funcionou. Ou era uma cobra não venenosa, porque as pessoas também não sabem reconhecer cobras venenosas de não venenosas, ou era uma cobra venenosa, mas o bote era seco.
Pois é, né? Essa história do álcool me fez lembrar várias coisas assim que a gente viveu na pandemia, sabe? Você toma a cloroquina que vai melhorar a COVID, que é uma doença autolimitada, que passa com o decorrer de alguns dias, né? E aí as pessoas que não tiveram nada... foi a cloroquina, foi hidroxicloroquina, enfim. É a história da causa e consequência, né? Essa causalidade que não tem relação, mas tem relação com o que de fato pode acontecer dela não ter utilizado o veneno, porque ela precisa, né, poupar isso. E aí você falou do reconhecimento das cobras venenosas e não venenosas. Olha, eu tô falando venenosas, é peçonhenta, venenosa, mas é que a toxina é um veneno, vamos dizer assim. Então a gente fala peçonhenta por causa da peçonha, mas é como a gente reconhece no dia a dia, né?
Exatamente, mas, assim, a mesma história da cobra e serpente que a gente tinha falado no início, né? Se a gente for rigorosamente correto, cientificamente falando, toda cobra é peçonhenta. Por quê? Porque ela tem uma saliva tóxica, ela tem um produto tóxico e ela tem uma condição de injetar isso, né? No caso da cobra, a presa, né? Outros animais são peçonhentos, os escorpiões têm o aguilhão, as aranhas têm as quelíceras. E o animal, que é o animal venenoso? O animal venenoso é aquele que tem uma substância tóxica, mas ele não tem condição por si só de passar essa substância tóxica para você. Melhor exemplo disso, o sapo. O sapo tem veneno, Mas ele não tem um dente, ele não tem um agulhão, ele não tem uma quelícera que vai injetar. Como é que eu me enveneno com o sapo? Eu tenho que pegar o sapo na mão, apertar a glândula que fica nas costas do sapo, vai sair o veneno na minha mão e eu vou esfregar numa mucosa qualquer. E aí eu sou envenenado pelo sapo. Então, biologicamente falando, eu não poderia falar em cobra venenosa. Eu teria que falar em cobra peçonhenta. Voltamos para a nossa divulgação científica. Como é que a população conhece? Como cobra venenosa. Então a gente faz uma licença poética e trata peçonhento e venenoso como sinônimo, apesar de não ser.
É, a gente faz a licença poética e explica, né? É isso que eu gosto de fazer, sabe? Na divulgação científica a gente usa ali a licença poética para um monte de coisa. E depois a gente explica certinho o que que é para também esclarecer, né? Mas dá pra gente reconhecer mesmo de verdade assim a diferença? É possível uma pessoa leiga reconhecer ou exige assim muita experiência para fazer um reconhecimento e diferenciar uma peçonhenta de uma não peçonhenta?
Não, depende do grupo. É, a gente tem duas famílias de cobras peçonhentas no Brasil. Uma que são as víboras, uma família que a gente chama de família Viperidae, que são as jararacas, a cascavel e a surucucu. Essas três elas têm uma coisa em comum. Elas têm o que a gente chama de fosseta loreal. Que nome complicado é esse? Fosseta loreal é um buraquinho que fica entre o olho e a narina na cabeça dessas cobras, né? Ela tem, na verdade, na frente do olho dois buraquinhos. Essa que é a fosseta loreal e na frente tem a narina, onde ela respira, tá? Só cobras venenosas têm fosseta loreal. As cobras não venenosas não têm, né? E muita gente acha que formato da cabeça, cabeça triangular, é característica de cobra venenosa. Isso não é verdade, a gente aprende isso na escola. Eu, pelo menos, quando eu era criança, eu aprendi isso, né? A cabeça triangular é característica de cobra venenosa, cabeça redonda de não venenosa. Por que isso? Porque quando a gente estudava lá atrás, e até hoje a gente ainda tem isso, né? Os primeiros livros que chegaram no Brasil eram basicamente traduções de livros ingleses e franceses. As pessoas pegavam e traduziam para cá, botavam em português. Só que a fauna europeia é completamente diferente da fauna americana, né? Então, na Europa, funciona bem. Até porque o número de serpentes na Europa é muito baixo, né? A biodiversidade lá é muito baixa. Então lá, se você falar cabeça triangular, na Europa acho que você acerta em quase 100% dos casos. No Brasil isso não funciona, tá? Então a gente tem que esquecer a ideia da cabeça triangular e olhar essa coisa da fosseta loreal. Aí você vai dizer assim, mas é difícil de ver? Não, não é difícil se você sabe o que você está procurando. Infelizmente, quando alguém fala assim, um amigo seu fala, Letícia, eu encontrei uma cobra. Aí você fala, que cobra ela era essa cobra? A pessoa normalmente dá uma característica geral, né? Fala, era um bicho grande, tinha mancha, era cinza, era marrom, era assim, assado. Ou seja, ela se preocupa com a característica como um todo e não se preocupa com um detalhe. Essas características todas não me interessam. Eu não consigo, a partir daí, pelo colorido, pelo desenho, pelo formato da cabeça, saber se essa cobra é venenosa ou não. Eu tenho que saber, tem fosseta loreal ou não tem? Tá? Então tem, já sei que era uma cobra venenosa. Mas tem a outra família, lembra? Eu falei, eram duas famílias, a família Viperidae e tem a família das corais verdadeiras, né? Que são cobras extremamente venenosas, né? Que tem um veneno neurotóxico muito forte. E essa família, ela não tem fosseta loreal. Né? Essa família são aquelas cobrinhas corais que o pessoal conhece como animais menores com anéis vermelhos, pretos e brancos. Tá? Então, essas são as corais que têm veneno. Mas aí também não é tão fácil, porque eu tenho cobras que imitam o padrão das corais verdadeiras, que a gente chama de falsas corais, que são corais que não têm veneno. Elas parecem corais pelo colorido, né? E aí confunde um pouquinho. Então, a grande maioria das cobras, né, jararaca, cascavel e surucucu, tem fosseta loreal, então eu consigo reconhecer fácil. As corais é um pouquinho mais complicado. E aí a gente sempre fala, viu um animal com padrão de coral, com esse anel vermelho, preto e branco, considere como sendo verdadeira. Pode ser que não seja. Pode ser que seja uma coral falsa que não tenha veneno. Mas se você não encostar nela, não tem acidente. né? Então, isso é muito, muito bom, tá? E tem coral que nem tem esse padrão, tem coral toda preta. Na Amazônia, a gente tem coral toda preta, né? Tem uma variação muito grande de coral. Tem outra crendice também, já que a gente está falando de coral, o pessoal fala assim, ah, mas se o anel vermelho toca no anel preto, essa coral é verdadeira. É, isso é uma característica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, você sabe quantas espécies de coral tem nos Estados Unidos?
Não tenho ideia.
Três espécies de coral verdadeira nos Estados Unidos. Sabe quantas tem no Brasil? Mais de 30.
É, então eu fiquei imaginando, porque o Brasil tem uma biodiversidade tão grande.
Então, não funciona. É outra coisa que as pessoas pensam muito. Então, viu o padrão de coral? Esse padrão clássico de vermelho e preto? É, considera como sendo verdadeiro. Coral não dá bote, diferente da jararaca, cascavel e surucucu, corais não dão bote. Você tem que pegar a coral na mão para ter acidente. Então, um acidente por coral normalmente é causado por alguém que foi tocar no bicho. Quem? Criança, tem muito acidente com criança. É, pessoas embriagadas, infelizmente. Tem muito vídeo na internet com pessoas que estão embriagadas e acabam brincando com coral. E eu costumo brincar dizendo que alguns youtubers que querem muito view, muito like, e aí resolve pegar o bicho na mão e às vezes não dá muito certo, né? Então tem um pouco disso também.
É, não, mas assim, até chama atenção, né? Porque para criança eu até imaginaria, a criança tem curiosidade, ela quer descobrir o mundo, ela vê porque ela é bonita, né? Uma coral linda, é bonita. Linda. Então, assim, você tem curiosidade, dá vontade de tocar, mas, né, não dá. É, fora que, assim, tem uma série de outras coisas, além de não tocar, de respeitar o espaço. Eu penso assim, né, a gente tem algumas atividades que podem acontecer acidentes, realmente. Mas existem pessoas que veem cobras em algum lugar e já vão lá mexer, e isso... É. Eu, por exemplo, quando eu morei em cidade interior, já aconteceu da gente pedalar e a gente viu uma jararaca no caminho, na estrada. Ela não estava atrapalhando ninguém. Ela estava ali, uma estradinha morta, de terra, e ela estava ali. Aí, gente indo mexer com um pauzinho. Pra quê? Pra quê, né?
Assim, a gente chama isso... É, a gente chama isso de acidente ilegítimo. O que a gente fala é o seguinte, se você viu uma cobra, só tem acidente se você quiser. Se você não quiser, não tem acidente, tá? Os acidentes, eles acontecem quando você não vê a cobra. Você pisa nela, toca nela. Isso é um acidente clássico. Mas você viu a cobra, não tem chance nenhuma de ter acidente, nenhuma. A não ser que você queira lá mexer, como você falou, ir lá tocar no animal, pegar no animal, irresponsavelmente, aí o acidente acontece, infelizmente.
É, pois é. Mas para quem trabalha em área de risco, essa pessoa tem que tomar cuidado, porque só pode sofrer um acidente legítimo, né? E aí que aquelas recomendações de cuidado para um acidente vem, né? Eu não sei, resolve mesmo, por exemplo, usar botas, galochas? Claro. Resolve?
Sim. É fundamental que as pessoas usem EPI, né? Um equipamento de proteção individual. Então, indo para o mato, o ideal é bota com perneira, que vá até o joelho. Essa é a situação ideal. Vamos ser práticos. No dia a dia, nem todo mundo tem uma bota de couro com a perneira. Então, vamos começar a diminuir. É claro que ainda sempre é um risco, mas vamos começar. Se tiver uma bota sem perneira, já tá, ainda é bom. Um sapato fechado, um tênis e uma calça jeans já ajuda. Claro que o risco está aumentando, eu estou diminuindo a minha proteção. Qual é o grande problema? As pessoas que trabalham em um campo trabalham normalmente com o quê? Chinelo de dedo ou descalças. Até pelo conforto, porque é muito quente, né? E a gente está falando só de gente que trabalha. Pensa no pessoal que faz trilha, pessoal que faz caminhada, né? Tem que estar pelo menos com o sapato fechado, né? Se não pode comprar uma bota, se não tem condição, pelo menos um tênis, um sapato fechado. Não é para andar no meio do mato de chinelo de dedo nem de sandália, né? Isso é muito preocupante. Muitos acidentes acontecem com pessoas que fazem trilha. Eu montei um curso só para as pessoas que fazem trilha aprenderem a lidar no campo e se planejar para fazer a trilha. É um curso que é online totalmente, que chama Tem Cobra na Trilha.
Ai,
que
legal.
E aí é um curso de 5 horas, super completo, que eu recomendo muito para quem faz trilha. Foi um pedido do pessoal, dos trilheiros, dos montanhistas, que não tinha material sobre isso, específico sobre isso. E aí eu montei um curso para isso, para poder ajudar esse pessoal.
Vamos colocar o link do curso na descrição do programa, Cláudio, porque daí a gente divulga também aqui. Para quem
Beleza.
Tiver interesse, né? Assim, você falou da perneira, eu lembrei, porque a minha irmã, ela é agrônoma, apesar de que hoje ela é o tipo de agrônoma que trabalha em escritório. Ela trabalha gerenciando o comércio de soja, então já não é muito do campo. Só que o marido dela, que também é agrônomo, ele trabalha no campo mesmo. E meu irmão está fazendo faculdade de agronomia, porque todos moram no Mato Grosso do Sul. Então, vamos dizer assim, são as profissões mais promissoras, né, na região, trabalhar nessa área. E eles encontraram outro dia também uma jararaca, e a minha irmã cobrando o meu cunhado, falando assim, olha, você tem que andar com perneira, você não está usando perneira. E aí agora você falou da perneira, aí eu me lembrei na hora dela cobrar isso, né? E você veja, mesmo essas pessoas que andam, encontram muitas jararacas que são bem comuns lá na região, essas pessoas, mesmo encontrando, elas não tomam o devido cuidado e não usam o EPI adequado quando precisam usar. Na minha cidade natal, só para você ter noção, já foi encontrado jararaca dentro de um pé de alface. Essa notícia saiu na TV.
Peraí, eu não sei a história, mas eu arrisco dizer que essa notícia é falsa.
Ah, é? Então, saiu na TV falando que era uma jararaca. Eu até procurei aqui no Google, mas assim, jararaca no pé de alface. Tá no G1, em 2008.
Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar o que acontece. Isso é muito comum. As pessoas não sabem reconhecer cobra venenosa, né? Algumas cobras vivem basicamente no alface. É um grupo de cobras que a gente chama de dormideira. Por que ela está no alface? Porque ela come, sabe o quê? Ela come lesma. Ela come caracol. Aonde que ela pode encontrar uma lesminha? No pé de alface. Só que esse bicho, ele é marrom, bem pequenininho, né? E quando você pega ele, ele força a cabeça no chão para colocar a cabeça meio de formato triangular. E aí as pessoas falam, encontrei uma jararaca no alface. Normalmente é uma dormideira. Tá? É muito raro você encontrar uma jararaca. A história é verdadeira, mas a identificação do animal certamente é o contrário. Você vê muita história de dormideira no Twitter, volta e meia alguém posta que encontrou no vegetal, no alface, em couve também é comum, tá? Repolho, você encontrar dormideiras ali. O bicho é totalmente inofensivo, a não ser para os caracóis e para as lesmas.
Então, inclusive na notícia, que é de 2008, mas eu me lembro dessa notícia aparecer no jornal Hoje, na época. Eu falei, olha só minha cidade ficando famosa. E eu vi a notícia aqui, procurei no G1, e tá dizendo que é um filhote de jararaca. Ou seja, é uma versão menor, então provavelmente não é uma jararaca.
É incrível isso, né? As pessoas não conhecem, né? E aí elas tendem a criar o sensacionalismo, né? É uma cobra muito venenosa. E jararaca, o nome jararaca é muito popular na população, né? É muito, muito comum. Então, você pergunta assim, que bicho é esse? O cara fala, é uma jararaca. Na verdade, ele quer dizer que é uma cobra. Mas ele fala jararaca e pode ser o bicho que fosse, a espécie que fosse. Agora, realmente, a gente tem que ficar atento, porque jararaca é a espécie mesmo, é o grupo que mais causa acidente no Brasil. 90% daqueles 30 mil que eu falei são causados por jararaca, né? A segunda colocada é cascavel, é 7%. Olha a diferença, 90% para a primeira colocada,
nossa,
7% para a segunda. Aí você vai dizer assim, poxa, mas Cláudio, por que essa diferença é tão grande? Pelo hábito do animal. Jararaca vive em área de mata, em área urbana e periurbana, mas normalmente em área de mata. A segunda colocada, que é cascavel, tem duas vantagens aí. Primeiro que ela vive em área aberta, então você vê a cascavel. E segundo, uma característica que a cascavel tem, que é o chocalho na ponta da cauda, né? E ela faz barulho. Quando ela faz barulho, balançando a cauda, você escuta. E aí chama a atenção que tem uma cobra ali, e aí você se afasta dela. Ou seja, você viu a cobra, aquilo que eu falei, não tem acidente. Repare que o fato de ver ou não ver a cobra, como é que muda a frequência de 90% para 7%.
É, pois é, verdade. É um alerta até importante, assim, para quem está em região que tem mais risco, até para buscar não usar, por exemplo, fone de ouvido, né? Porque você pensando assim, você vai ter um barulho que pode te alertar. E muita gente hoje em dia faz tudo com fone de ouvido, né? A gente vê na rua, na cidade, aqui em São Paulo, que é um caos, que você pode ser atropelado na rua, as pessoas andando com fone de ouvido, que eu acho um absurdo. Mas enfim, é um alerta até legal para avisar nesse sentido. Mas me diga uma coisa, vamos supor que a pessoa não conseguiu se proteger de jeito nenhum, aconteceu um acidente. O que que ela tem que fazer imediatamente e o que que ela tem que fazer aí logo depois?
Então, excelente pergunta, Letícia. Bem, a primeira coisa que ela tem que fazer talvez seja a coisa mais difícil que ela tenha que fazer. Mantenha a calma. Ela e todo mundo que estiver ao redor. Repara, é um acidente, vamos admitir que ela foi picada por uma cobra, a gente não sabe se a cobra era venenosa a princípio, né? A gente, mesmo que ela seja, a gente não sabe se teve injeção de veneno. Então, a primeira coisa, mantenha a calma. A pessoa vai morrer imediatamente? Não, isso nunca vai acontecer, tá? Então, mantenha calma e fique deitado. E aí vai depender, obviamente, em que situação você está. Se isso aconteceu no quintal da sua casa, se isso aconteceu numa trilha, em cima de uma montanha, é claro que varia tudo isso. Então, a ideia é, fique em repouso. Primeira coisa. Segunda coisa, o local em que foi picado, coloque para cima, levante. Então, se você foi picado no pé, por exemplo, deita e bota esse pé que foi picado para cima. Para quê? Para que esse veneno comece a se espalhar. A maior parte dos envenenamentos são acidentes que são necrosantes, que destroem o tecido. Se eu concentro o veneno ali, ele vai agir muito rapidamente, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Levantar o pé, se foi na mão, levantar o braço, tá? Lavar o local com água e sabão, se for possível. Tá? Ah, por causa do veneno? Não, por causa das bactérias que a gente tem na boca dessa cobra. Muitas vezes não tem envenenamento, mas você tem uma infecção bacteriana. Eu já vi acidentes em que o envenenamento aconteceu junto com uma infecção bacteriana. O envenenamento a gente resolveu em 2 dias, a infecção demorou 1 mês. Então, lavar com água e sabão é fundamental, se for possível. Ser encaminhado o mais rápido possível para um hospital que tenha soro. E para isso, eu tenho que saber qual é o hospital que eu vou. E por isso, Letícia, eu tenho que ter uma coisa que a gente chama de planejamento. Então, pensa bem, você está lá na sua cidade, lá no Mato Grosso. Mato Grosso Sul, né, que você falou?
Mato Grosso Sul, é.
Então, se você for picado por uma cobra no Mato Grosso do Sul, na sua cidade, tem polo de atendimento com soro na sua cidade? Sim ou não? Eu tenho que saber disso antes. Se não tiver, qual é a cidade próxima que tem? Qual é a mais próxima? Isso é um planejamento. A gente não pensa isso depois do acidente. Normalmente as pessoas não se preocupam com isso, né? Mas a ideia é que a gente faça um planejamento. E aí eu sempre lembro uma coisa. O hospital mais próximo nem sempre é aquele que é obrigatoriamente o que você chega mais rápido. Porque pensa bem, eu posso ter um hospital a 30 km de distância do lugar em que eu estou, mas é uma estrada de terra. E eu posso ter um a 50 km e é uma rodovia asfaltada. Será que de noite, com chuva, eu vou chegar mais rápido em qual dos dois? Isso aí é estrutura, tá? Vou te dar um exemplo que é raro de acontecer, mas acontece. Tem casos de acidente que uma pessoa foi acidentada e pegou o carro e foi para o hospital que ela achou que tinha o soro, e tinha. Só que nesse caminho tinha uma linha ferroviária. E naquele momento, para azar, estava passando um trem de carregamento de minério de ferro. Você já viu um trem de carregamento de minério de ferro?
Nossa!
Ele demora 20 minutos para passar.
Meu Deus.
Ou seja, a pessoa demorou muito para chegar porque simplesmente ela ficou presa entre o trem e o hospital, né? Então, esse tipo de planejamento a gente tem que ter antes, né? Então, fundamental é isso. Mantenha a calma, coloque o membro afetado levantado e vá para o hospital. Isso é o que a gente tem que fazer. E lavar com água e sabão, se for possível. Agora, mais importante do que fazer é o que não fazer. Então, você não corta o local da picada para tentar apertar para ver se o veneno vai sair. O veneno não vai sair, tá? Um dente de cobra, uma presa de cobra, tem até 2 centímetros de comprimento. Tá? Então, quando ela morde, ela pode injetar até 2 centímetros de profundidade. Isso, o veneno já caiu na corrente sanguínea e também na corrente linfática, que as pessoas esquecem. Ou seja, cortar o local e apertar não vai resolver nada. O que, que vai fazer? Abrir uma porta para a entrada de bactérias, que estão na boca da cobra, na tua própria pele, inclusive na faquinha ou no canivete que você usou para cortar, porque eu duvido que você tenha um instrumento estéreo no meio do mato.
Não, tá? Bisturi,
já causou um problema, Não, já causou um problema. Então, nunca se corta, nunca se aperta o local da picada. Depois, nunca se passa nenhum tipo de substância. Tem muita gente que fala, pó de café puxa o veneno, alho picado puxa o veneno, folhas, ervas, nada disso, só está intoxicando mais ainda você. E principalmente, coisa que as pessoas infelizmente ainda fazem muito, nunca amarre o local da picada, nunca faça garrote ou torniquete. Isso concentra o veneno. Porque na cabeça das pessoas, o que, que é? Ah, eu vou fazer o garrote para o veneno não me espalhar. E não é isso que a gente quer o contrário. A gente quer que o veneno se espalhe, para que ele não concentre e não destrua aquela área de tecidual que a gente foi picado.
É, justamente porque o veneno, ele... É a tendência, né, lógico, é ser depurado do organismo, e para ser depurado de alguma forma, você precisa que espalhe, né?
Por exatamente.
Exemplo, você precisa entrar em ação alguns sistemas que a gente tem para um sistema detox de verdade que a gente tem. Apesar de que, é claro, são toxinas potentes, né, e que tem já uma ação local, que já vai ter algum efeito, mesmo fazendo esse cuidado que seria, vamos dizer assim, mais paliativo mesmo no momento ali, para evitar um dano maior, né?
Exatamente. E outra coisa que a gente não deve fazer, que muita gente faz, tentar capturar a cobra ou matar a cobra, né? Você só está perdendo tempo e talvez você tenha o risco de ter um outro acidente. Ou com a mesma pessoa ou com um colega que está lá tentando ajudar. Então esquece. Se o bicho estiver ali na sua frente, você puder tirar uma fotografia com o celular sem correr risco nenhum, legal. Se você não puder fazer isso, não tem problema. Por quê? Porque o médico vai reconhecer pelos sintomas que a pessoa apresentar. Né? Então a gente vai saber se foi um acidente com jararaca, um acidente com cascavel, por surucucu ou por coral, que são os 4 tipos de acidentes que a gente pode ter de cobra peçonhenta no Brasil. E para cada acidente desse vai ter um soro específico.
É, pois é, as pessoas acham que tem que levar a cobra, né? Tem que levar para mostrar qual que foi a cobra.
Acho que
essa é a única forma de descobrir, ainda mais hoje, né? Que todo mundo tá pendurado no celular. Eu acho que é muito fácil tirar uma foto e mesmo com distância a gente consegue dar zoom, né? Uma foto segura, que não seja, né, correndo atrás ali para pegar uma foto muito próxima e correr um risco de um acidente no segundo.
Se for possível, porque às vezes a cobra corre no meio do mato, a pessoa vai atrás do mato para ver se acha.
Não.
E às vezes pode encontrar uma outra cobra e fotografar a cobra errada. Já tem
pois
isso também. Mas é engraçado essa história, né? Vou te contar uma curiosidade. Uma vez, era sábado, 11 horas da noite, eu tenho um grupo de WhatsApp com vários médicos, né, que a gente ajuda na identificação. O meu doutorado foi dentro de um hospital, né? Eu fiz medicina tropical, então eu tenho um pouco de contato com o médico. E uma vez, me mandaram um zap, sábado, 11 horas da noite, no hospital, um médico. E aí era um balde com um jararacuçu, que é uma das maiores cobras venenosas que a gente tem, de 1,70 m. E aí, e as pessoas sempre me mandam foto de cobra, eu já respondo, já, você nem pergunta, manda a foto, eu falo, ah, é a cobra tal. Aí eu botei assim, ah, é um jararacuçu. Ela falou, não, eu sei, o problema é que o jararacuçu tá dentro do hospital, dentro de um balde sem tampa. O que que eu faço? O camarada botou o bicho num balde grande, sem tampa, e levou pra dentro do hospital. Agora, você imagina o caos que não foi o hospital, quase meia-noite de um sábado, uma cobra ali dentro. Eu falei, o que que eu faço? Não, não tem o que fazer, bombeiro não vai lá essa hora. Aí, o que, gente, que eu falei pra médica? Eu falei, você tem uma sala que não tenha janela? Eu tenho, que ninguém use. Bota esse balde dentro da sala e tranca a sala com chave, e quando amanhecer você chama o bombeiro. Um acho que ela, gente, vai sair, sair do balde e vai ficar dentro da sala. Né? E foi o que aconteceu. Você imagina o problema que é, ou seja, o cara estava acidentado, levou um jararacuçu lá. O maior problema ali não era o acidentado, era o que, que eu faço com esse bicho para não causar um outro acidente. Então, gente, não levem nunca.
Ele foi levar para um lugar onde tá todo mundo debilitado, um hospital, outras pessoas trabalhando, e ali, imagina o risco. Mas assim, falando em ambiente hospitalar, a gente então vai buscar um soro antiofídico nesse, sim, ambiente. Mas, afinal, o que é o soro antiofídico? Como que funciona o soro antiofídico?
Vamos lá, vamos tentar explicar o que, que é o soro e quais. E as pessoas acham que soro é uma coisa que você aplica e resolveu o problema, né? E não é bem assim.
O pessoal que já escutou alguns podcasts aqui, alguns episódios aqui de imuno, vai entender bem, porque tem a ver com imunologia, né, Cláudio? Vai dar para entender
tem
legal.
Só tem a ver, né? Então, o que acontece, né? O que, que é o soro, né? O soro é um grupo de anticorpos que estão ligados àquele antígeno que eu sofri o acidente, né? Por isso que o soro é específico. Como é que eu produzo o soro, né? A gente faz isso através do veneno desses animais. E aí vale soro para cobra, para aranha, para escorpião. O processo é o mesmo. O que, que eu faço? Vamos pensar num grupo. Grupo da jararaca. Só para servir de exemplo, mas poderia ser qualquer um. Né? Eu pego algumas jararacas e tiro o veneno dessas jararacas. Tá? Para quem trabalha em produção de soro, né, como onde eu trabalho, o Vital Brasil, o Butantan aí em São Paulo, né? Venenos de jararaca, eles não são aparentemente todos iguais, não. Tem uma variação regional. Embora tudo seja jararaca, o veneno, bioquimicamente falando, do macho é diferente da fêmea, é diferente do filhote. A jararaca de Santos é diferente do veneno da jararaca de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais e por aí vai. Ou seja, eu tenho que fazer um pool de veneno. Faço um pool mais amplo que eu puder, porque o meu soro vai poder neutralizar com melhor eficiência, e vou injetar no animal. Que animal que a gente usa? Normalmente um animal de grande porte. E tradicionalmente a gente usa o cavalo. Né? Poderia ser qualquer outro animal? Poderia. Vital Brasil, quando começou a desenvolver soro, fazia em pombo. Mas você imagina a quantidade de pombo que eu preciso para fazer um volume de sangue. Né? E lidar com pombo não é muito fácil, né?
Fiquei então, pensando nisso, como lidar com pombo.
Imagina. Então se padronizou no mundo cavalo, animal grande, com muito volume de sangue. Outra vantagem, ele é fácil de você lidar, animal dócil. E outra vantagem, ele tem no mundo inteiro. No mundo inteiro tem cavalo. Então eu posso padronizar uma coisa mundial. Tem gente que faz em lhama? Tem. Mas no mundo todo tem lhama? Não. Né? Pode fazer em camelo? Pode. Mas nem todo lugar tem camelo. Então se padronizou cavalo, ok? O que, que eu faço? Eu pego e injeto esse pool de veneno no meu cavalo. Ah, vai matar o cavalo? Não. Eu vou injetar uma quantidade pequena de veneno para que não mate o cavalo em doses bem pequenininhas e sequenciais. Normalmente 5 ou 6 doses. O que, que vai acontecer? Quando esse veneno entrar no sangue do cavalo, o cavalo vai começar a produzir anticorpos contra esse veneno. E vai aumentando a taxa de anticorpos no sangue desse cavalo. Vai chegar uma hora, e aí os veterinários já sabem, por experiência, quando é que isso acontece, que a taxa de anticorpo no sangue desse cavalo está muito alta. E não adianta eu injetar mais veneno, porque ele não vai produzir mais. Ele chegou no seu ápice, tá? O que, que eu faço agora? Agora eu tenho um sangue cheio de anticorpo para jararaca, no meu exemplo aqui. O cavalo vai fazer uma doação de sangue para a gente. Vamos tirar o sangue do cavalo. Vai matar o cavalo? Não, não vai matar o cavalo. É uma doação como a gente vai num banco de sangue e doa sangue. A gente não morre quando a gente doa sangue. O cavalo também não vai morrer. E é por isso que eu tenho que ter um animal grande, para que ele tenha muito sangue. Bem, tirei o sangue do cavalo, fiz a doação. Mas o que me interessa ali não é o sangue do cavalo, são os anticorpos. Só os anticorpos. Que está onde? Na parte líquida do sangue, né? Que a gente chama de plasma. Então, mas tem mais coisa além dos anticorpos no plasma. Eu tenho principalmente o quê? As hemácias. Se eu tiro essas hemácias do cavalo, ele vai ficar o quê? Anêmico. Então, o que eu faço? Eu separo o plasma das hemácias e devolvo as hemácias para o cavalo. Eu reinfundo essas hemácias no cavalo. E fica o que me interessa, que é o plasma. Esse plasma está cheio de anticorpo. Eu vou começar agora a fazer uma sequência de reações químicas, que não vale a pena aqui a gente destrinchar, até que isso vai ser transformado numa ampola de soro, que é a concentração de anticorpo para o veneno de jararaca. Então é essa ampola, esse soro que vai para o Ministério da Saúde, que vai distribuir para os hospitais no Brasil inteiro, graças ao SUS, vamos lembrar disso. No Brasil, esse soro ele é gratuito pelo SUS. Muita gente fala assim, é gratuito nada, a gente paga imposto. Sim, você paga imposto para tudo. Mas o SUS ajuda nisso também. O seu imposto é utilizado no SUS também. E a gente tem o PNI, né? O Plano Nacional de Imunização, que mês passado fez 50 anos, a gente comemorou 50 anos do PNI. E graças ao PNI, os hospitais públicos no Brasil tem o soro gratuitamente, tá? E aí você pode ir nesse hospital e receber. Isso é importantíssimo, porque o soro, se tivesse que ser comercializado, ele seria muito caro. Né? Esse é o nosso problema na África, por exemplo. Na África a gente tem soro comercializado, é um problema muito sério. A OMS está muito preocupada com isso.
É, né? Imagina, né? Toda essa produção, a gente sabe que, como você falou, não vale a pena ficar falando de reações que acontecem depois, reações químicas, mas tem toda uma purificação, né, Cláudio? Sim. Tem todo um, vamos dizer assim, é uma coisa muito fina, né, que chega ali, é um imunobiológico, mas que a gente tem todo um cuidado e o custo de produção é muito alto. E mesmo que a gente fale, paga o imposto, então eu tô pagando o SUS, todo país você tem que pagar imposto. Você não vai ter... Num país que você vá, que não tem um sistema público de saúde, você vai ter que pagar imposto também. Então...
Você tem ideia quanto é que custa um tratamento de um acidente ofídico nos Estados Unidos?
Eu não tenho ideia, mas nos Estados Unidos tratamento de saúde costuma custar a vida, né?
$250 mil para uma picada de cascavel, que é um dos bichos mais comuns nos Estados Unidos. $250 mil. Você parcela em 12 anos. Você parcela em 12 anos.
Não, tem gente que vai para os Estados Unidos, às vezes, passear, não faz um seguro e volta com uma dívida milionária porque teve uma dor de barriga, por exemplo, e foi parar no hospital, né? Então, assim, imagina o custo disso, né? É absurdo mesmo, mas assim... O soro antiofídico, a gente sabe que é hoje uma solução que, apesar de ter um custo alto... Tá disponível pelo SUS, né? Como você falou. E é eficiente, né? É eficiente nesses acidentes. Como que
agora,
faz?
Agora, só tem que lembrar uma coisa. Deixa eu só te interromper, Letícia, para lembrar uma coisa. A gente falou que isso é proteína de cavalo, né? Algumas pessoas são alérgicas à proteína de cavalo. Então, algumas pessoas podem ter reação ao soro. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Soro não é assim, aplica aí. Porque se fosse, a gente botava para vender na farmácia. Você pode vender na farmácia e não é assim. Ou seja, e muita gente reclama assim, minha cidade não tem soro. Porque para você ter soro no hospital, você tem que ter duas coisas. Você tem que ter uma equipe médica treinada para saber reconhecer o acidente. Você tem que ter uma UTI. Porque se tiver alguma reação anafilática ao soro, você pode morrer pelo soro.
Sim.
Então não é só... O soro é importante, mas ele sozinho não resolve. Só para lembrar disso.
É, porque, assim, todo imunobiológico e qualquer também fármaco, qualquer tipo de medicamento pode ter reação adversa. E nesse caso, a gente tá falando de uma reação também alérgica que pode ser muito mais grave, né? Então, você pode ter o risco induzido pela própria medicação e por isso todo esse cuidado. Mas, afinal, como que o soro funciona para conseguir, vamos assim, resolver a situação e diminuir a gravidade desse acidente?
Então, é isso que vai acontecer. Na hora que a pessoa for acidentada, ela vai chegar no hospital e o médico vai reconhecer qual foi o acidente, qual foi a cobra que causou o acidente. E aí vai escolher qual é o soro correto, né? Se for um acidente com jararaca, vai ser o soro que a gente chama de antibotrópico, tá? E aí esse acidente ele pode ser leve, moderado ou grave, de acordo com vários problemas. É quanto tempo a pessoa demorou para chegar no hospital, qual foi a quantidade de soro que não foi inoculado, se pegou um vaso de grande calibre ou não, né? Tudo isso vai variar. E aí o médico vai aplicar a quantidade de soro necessária para neutralizar aquele veneno. Então veja bem, o soro ele só cura se ele for o soro correto, no tempo correto, e na dosagem correta. Se eu dou menos soro, vai ficar veneno e pode ainda ter problema. Se eu dou soro demais, eu posso ter reação anafilática. Então a preocupação é eu tenho que diagnosticar corretamente esse acidente. Tá? E óbvio que o soro ele vai neutralizar o veneno, mas dependendo do tempo em que a pessoa recebeu o soro, pode ser que o veneno já tenha causado alguma destruição tecidual, e aí pode ter matado alguma célula, e aí gente, a célula morreu, nenhum soro vai conseguir reviver uma célula, e isso deixa sequelas. Esse é o nosso outro problema. Muitas pessoas demoram para receber atendimento e tem sequelas, às vezes perde um membro, né, tem uma lesão tecidual, perde movimento, pode ter que se fazer uma raspagem de músculo e perde movimento. Então, o que a gente sempre fala é que o maior problema num acidente ofídico não é obrigatoriamente óbito, não é morte, são as sequelas que ele deixa. Então, quando eu estou falando daqueles 30 mil acidentes, se a gente for pensar em termos de óbito, nem é tanto assim se você compara com os 30 mil, mas o número de sequelas pode ser muito maior.
Pois é, essa demora em buscar atendimento, os cuidados que as pessoas tentam ter e acham que são cuidados mesmo, né? Como a gente até, você comentou sobre fazer torniquete, tudo isso pode também ir piorando a situação, né? Gerar essa necrose para algumas toxinas que são necrosantes. Isso vale para outros acidentes, inclusive com aranhas, que também podem ter esse tipo
escorpiões.
Escorpiões. Inclusive, regiões como, por exemplo, lá onde minha mãe mora, né? Minha irmã mora também, na Viraí, no Mato Grosso do Sul. Tá tendo um problema muito grande com escorpiões. Então, assim, todos esses cuidados que a gente acha que são ditos populares, faz isso, faz aquilo, na verdade, podem não ser bons. Por isso que é sempre importante checar, né, com um especialista. O soro, ele vai tentar neutralizar ali o veneno, né? Isso é a intenção dos anticorpos que foram tirados do cavalo. Mas se você já teve aí uma gravidade na situação, nem sempre isso vai ser possível.
É verdade.
E aí eu te pergunto, né? Porque as pessoas têm muito medo de cobra. E aí tem gente que fala assim: se cobra é tão perigosa pra gente, por que que a gente não sai matando todas as cobras que tem aí? Por que que a gente não pode fazer isso, né?
Então, tem várias respostas para isso. Primeiro, porque a gente não tá sozinho no planeta, né? A gente compartilha essa bolinha azul, né? É uma bolinha, tem gente que ainda acha que é plano, mas é uma bolinha.
Tem gente que acha.
Com alguns milhares de espécies. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo que, eu não gosto muito da parte utilitária, eu vou deixar a parte utilitária para o final. Primeiro, eu acho que é respeito. A gente está compartilhando um espaço com outras espécies, né? Então, a gente tem que saber dividir o nosso planeta com outros. Nós não somos melhores que ninguém. A gente só foi colocado no topo da evolução porque foi a gente que criou a evolução. Minha tia sempre perguntava se as formigas pensam que a gente é tudo isso mesmo. Talvez não sejamos, né? Outra coisa, Esses animais têm uma importância ecológica absurda, né? A maior parte das cobras venenosas se alimenta de roedores, né? Então, se a gente acabasse, vamos supor que a gente pudesse magicamente estalar o dedo e acabar com todas as cobras na face da Terra. Tem gente que fala assim, se eu pudesse, eu dava uma de Thanos, estalava o dedo e acabava com todas as cobras. Digo a você que se isso acontecesse, a população morreria de fome em poucos dias, porque os roedores acabariam com as plantações do planeta inteiro e a gente passaria fome, né? Então, esse controle de presa-predador é um equilíbrio perfeito na natureza, tá? Então, essa é uma das razões. E tem uma outra razão que a gente tem muito que aprender com esses bichos, né? E o veneno das cobras nos dá muita coisa. Vários medicamentos são construídos, são desenvolvidos a partir de veneno de cobra. O mais famoso deles é um medicamento que a gente usa para hipertensão, né? Que é o captopril. Muita gente não sabe, mas o captopril ele foi desenvolvido a partir de veneno de jararaca.
É.
Né? E quantas pessoas não utilizam, né, esse medicamento no mundo inteiro, né, graças ao veneno de jararaca? Né? Tem venenos que estão sendo estudados para a cura do câncer. Então, a gente não sabe nada sobre veneno, a gente sabe quase nada de veneno. Tem muitas espécies, esses venenos são muito variados, tem várias moléculas ali dentro que a gente tem muito que conhecer. Então, cada vez que você mata uma cobra, primeiro você não resolve a situação, porque o seu ambiente ele é propício a aparecer cobra, outras aparecerão. Você vai ficar matando uma cobra atrás da outra e você não vai resolver. Isso é um outro problema que a gente tem que discutir, né? Como é que a gente mantém um ambiente limpo para que as cobras não apareçam lá? Se a gente cuida do nosso ambiente, a gente não tem acidente, a gente não tem aparecimento de cobra. Matar a cobra não é solução, ela não resolve o problema, você acaba com uma espécie, pode levar a desequilíbrios ecológicos grandes, e você perde a oportunidade da gente aprender sobre o veneno desses animais, que é extremamente rico, tá? Matar a cobra e mostrar o pau, como você falou no início desse papo, né? A gente nunca tem que fazer isso, embora seja muito difícil para as pessoas entenderem isso, né? Quando eu comecei a trabalhar com divulgação científica, muita gente falava assim, nossa, mas você está defendendo um animal que mata, né? Mata, mas o ser humano mata mais do que cobra. Muita gente Exato. Morre mais por acidentes ou mortes matadas, como o pessoal fala, né? De ser humano do que de cobra, né? Mosquito mata muito mais.
Mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, né? Vamos falar aí. Mata muito mais. A dengue, afinal, mata muito aqui no Brasil. Infelizmente, também. A gente tem esse pensamento, às vezes, que as soluções vêm da eliminação do que a gente acha que é um mal, né? Sem conhecer, sem um conhecimento. E isso vale para tudo, né? A gente vê, hoje em dia, até mesmo conflitos, guerras, em que se pensa que a solução é eliminar o outro lado, e a gente vê isso nas discussões no dia a dia, nas redes sociais, e infelizmente esse pensamento de achar que um bicho que está na natureza e que pode me fazer algum mal, na verdade só faz se eu tiver ali uma falta de cuidado, sofrer um acidente, ou se eu mexer com o bicho de fato, esse bicho poderia ser eliminado para eu ficar tranquilo invadindo um espaço que na verdade é do bicho. E aí eu fico pensando assim, no caso, por exemplo, até mesmo de quem trabalha com agronomia, tá num ambiente que é do bicho, tá invadindo. A gente sabe que a atividade de agricultura invadiu cada vez mais os espaços. Hoje no Brasil a gente tem um problema muito sério com isso, né, de falta de preservação de biomas. Eu fico muito triste quando eu vejo o Mato Grosso do Sul como era antes, quando eu era criança, e como é hoje, que não tem mais perto da cidade, minha cidade natal, não, nem tem muito mais verde como tinha. Tinha muitas matas, e essas matas foram sumindo com o decorrer do tempo. Então, eu acho que o que você falou é muito bom, de pensar assim, o lugar não é só nosso. A gente está aqui dividindo esse lugar com tantos outros seres e que a gente tem que respeitar. E faz parte, a gente não tem que pensar individualmente. Mas, infelizmente, né, Cláudia, as pessoas têm vivido aí nos últimos anos um pensamento cada vez mais individualista, né? Só a gente pensar o que a gente viveu nesses últimos anos de pandemia e a gente vê como que as pessoas são de verdade. E você falou, Cláudio, né, que eu falei ali no início, para não matar a cobra e não mostrar o pau. Inclusive, esse vai ser o título do episódio: Não Mate a Cobra e Não Mostre o Pau. Vai ficar aí com duplo sentido as pessoas entenderem. Que a
Se
gente
quiser mostrar que... o pau, até pode, mas matar a cobra nunca.
É, né? Mas eu prefiro que não mostre o pau também. Enfim, Cláudio, eu queria, assim, antes de finalizar esse episódio, eu queria que você divulgasse as suas redes, divulgasse onde o pessoal pode te encontrar, como que pode acompanhar o seu trabalho. E a gente vai colocar também links lá na descrição do episódio, mas é bom já você aproveitar e falar aqui do seu trabalho e das suas redes para o pessoal poder te seguir lá.
Então, a minha ideia foi criar um projeto chamado Papo de Cobra para poder levar conhecimento às pessoas através de vídeos curtos. A gente começou no YouTube, né, com vídeos de... Hoje em dia, falar de vídeo curto parece short, parece TikTok. Na época que eu fiz 10 minutos, era um vídeo curto. Vídeo longo era vídeo do Pirula. Então, quando eu fazia 10 minutos, era vídeo curto. Mas agora parece que as pessoas estão enjoando e vídeo curto é um minuto. Né? É horrível isso. Mas a ideia é essa. A ideia é para o público levar ciência através de uma linguagem acessível para as pessoas. E aí a gente comenta os assuntos principais, ensinando a reconhecer as cobras, a evitar acidente, a saber o que faz em caso de acidente. Como eu te falei, tem o curso exclusivamente para o pessoal que faz trilha, que é o Tem Cobra na Trilha, e aí já é um público mais direcionado. E além disso, tem o Instagram, tudo é Papo de Cobra, no Instagram, no Twitter... E a gente recebe por e-mail, tem um e-mail papodecobra@gmail.com, as pessoas mandam foto nas redes sociais, e acho engraçado quando as pessoas falam assim, eu mandei uma mensagem, você respondeu, eu respondo todo mundo, porque a ideia é essa, a ideia é a gente conversar, né? Divulgação científica é uma via de mão dupla, a gente fala, a gente escuta, a gente aprende, a gente ensina, é tudo junto. Então, estou convidando a todo mundo que está ouvindo a gente a ir lá no YouTube, se inscrever lá no Papo de Cobra, ajuda muito a gente. E divulgação presencial também. Eu adoro viajar o Brasil inteiro, dando treinamento, dando palestra, uma coisa que eu gosto muito. Na verdade, o meu início foi assim, né? A gente rodava o Brasil inteiro dando treinamento. Já fui para o Mato Grosso do Sul, já fui para vários lugares, né? E eu curto muito isso. E dizer que esse tipo de atividade, de divulgação científica, é fundamental, principalmente com o grupo de animais que a gente tem, que são animais mal vistos, né? Cobras, tubarões, morcegos, são animais muito mal vistos pela população, e a gente tem que tirar um pouco dessa ideia. Eu brinco dizendo que tem o pessoal da fofofauna, né? Fofofauna é aquela parte da fauna que os animais são fofinhos. Todo mundo quer proteger o panda. Olha que lindo, o panda é lindo.
A capivara.
Né? A capivara, né? Todo mundo quer. Mas aí cobra, barata, tubarão, esses bichos são mal vistos. Então tem que ter um grupo de pessoas que leva essa informação para as pessoas. E sem sensacionalismo, né? Eu criei o canal justamente porque eu não gostava do jeito que estava sendo feito. Tem muita gente que faz isso para ter visibilidade, fala assim, olha como eu sou fantástico, eu pego uma cobra na mão, olha como é que eu sou maravilhoso. Isso não ajuda em nada, isso só atrapalha, mas infelizmente é esse grupo de pessoas que tem visibilidade, né? Porque as pessoas acham curioso e começam a acompanhar. Então tem canais, tem perfis com milhões de seguidores e faz todo um trabalho contrário, que não ajuda absolutamente em nada. Então a minha proposta era fazer o contrário, é ir pela contramão do que as pessoas estão fazendo, e eu tenho dado sorte de ter ido na contramão e, graças a Deus, sem bater nenhum carro.
É, então, infelizmente esse sensacionalismo às vezes chama atenção, né? E as pessoas esquecem de seguir e de ir atrás de uma informação que seja um pouco mais confiável, que tenha ali, vamos dizer assim, que seja pautada em cuidados, ainda mais quando a gente fala de animais peçonhentos, né? Todo esse cuidado que a gente tem que ter. E ainda bem que tem você para fazer um trabalho oposto a esses sensacionalistas que a gente vê por aí. E
E
por
tem
isso,
mais
pessoal.
gente fazendo um trabalho legal, né? Tem mais pessoas, não sou só eu, não.
Sim.
Tem uma galera muito boa fazendo é saber diferenciar quem é o sensacionalista e quem é o cara legal.
Exato, exato. E a gente tem que entender que conteúdo bom é o conteúdo que às vezes não, vamos dizer assim, eu, por exemplo, eu vejo pelo meu podcast. Se eu fosse sensacionalista o tempo inteiro, talvez conseguiria chamar atenção, né? Nas redes sociais, mesma coisa. Mas ali deixa para esse povo que gosta de pseudociência, que usa lá
Isso.
um termo absurdo para vender coisas que não é o nosso foco, né, Cláudio? Nosso foco é mesmo tentar ajudar por meio da ciência as pessoas, e isso é muito bom.
É, eu sempre falo que as pessoas às vezes pensam em visibilidade, esquecem da credibilidade.
Exato. O importante é ter credibilidade. Estamos aí
Exatamente.
na credibilidade. Cláudio, agradeço muito pela sua presença aqui no Escuta Ciência. Foi muito legal essa conversa. E é uma conversa que foi uma aula, né? Foi sensacional. Eu acho que dá para muita gente ter muita informação nesse episódio. E eu tenho certeza que a partir daqui, muita gente vai poder acompanhar o seu trabalho também e entender como que se dá todo esse cuidado com as cobras, ou serpentes, e também acompanhar toda a sua divulgação científica, não só para se proteger, mas também para adquirir conhecimento, né? Porque a gente está aqui também para tentar espalhar esse conhecimento e fazer da ciência algo mais comum no dia a dia de todo mundo. Então, agradeço muito por você ter se disponibilizado a participar do episódio e ter toda essa disponibilidade de explicar com toda a paciência e todo cuidado tudo que as pessoas precisam saber nesse momento sobre esse assunto. Muito obrigada, viu?
Eu que queria agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição. A gente não falou, acho que 10% do que dá para falar, senão esse podcast não termina nunca mais. Mas quem sabe a gente não continua esse papo mais para frente, para falar de outras coisas, que tem muita coisa para a gente falar. Queria te agradecer a oportunidade, né? E me colocar à disposição sempre que você precisar, a gente está aí. E te parabenizar pelo podcast, que está sendo um sucesso no Brasil todo. Então. É, parabéns, parabéns mesmo. O teu trabalho é fantástico. Eu sou muito fã seu, você sabe disso, que a gente já se encontrou, eu sou super fã teu.
Ah, obrigada, Cláudio. Olha, é muito bom ter você aqui. Infelizmente, a gente não é um xadrez verbal da vida, então a gente não consegue fazer muitas horas, mas a gente consegue fazer aí um bom conteúdo e com certeza você já está escalado aí para voltar mais vezes, para a gente falar de assuntos diferentes, explorar mais assuntos aí dentro da sua área, que eu acho que é de grande interesse também. Muito obrigada e para vocês, pessoal que estão escutando, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio.